começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te dizer que existe uma força estranha que atrai a gente até o que é nosso. Não adianta fugir, fingir que não viu, fingir que não quer. Aquilo que está escrito para ser seu vai te perseguir até você aceitar ou até você morrer. Para exemplificar isso, eu vou te mostrar uma história real e eu peço que você ouça até o final, porque o final é surpreendente e eu imagino até que você conheça essa história, mas talvez você não conheça os detalhes dessa história e são justamente os detalhes que vão te surpreender. Em 1989, um grupo de amigos criou uma banda. A ideia dessa banda era fazer um som bem parecido com o da Legião Urbana. Mas o som deles era mais ou menos assim.
Eu não vejo mais um horizonte finito, já não sinto mais as suas curvas e gemidos, eu já não posso ver o que eu quero tanto dizer.
Como você pode perceber, essa banda estava a alguns quilômetros de distância da poesia e da musicalidade de Renato Russo, né? Mesmo assim, eles se tornaram uma banda conhecida lá no bairro onde eles moravam. Uma noite, durante uma apresentação no barzinho, alguém do público pediu para eles tocarem o clássico Sweet Child O' Mine, da banda Guns N' Roses. Como ninguém da banda sabia inglês e nem a letra da música, eles perguntaram se alguém da plateia sabia a letra e teria coragem de ir lá cantar com eles. Imediatamente, um rapaz magrinho e cabeçudo se ofereceu para ir lá cantar. Ele foi ao palco e deu um verdadeiro show. Nem tanto pela voz, sabe, mas pela performance, porque ele imitou o Axl Rose e fez até algumas piadas com a letra da música, cantou outras lá. E daquele instante em diante, ele nunca mais saiu do palco e da companhia daquela banda. Mesmo assim, eles seguiam tentando levar a vida como uma banda séria, sabe? Banda com letras conceituais, com postura de rock and roll, aquela coisa toda, né? E foram seguindo até que conseguiram pedir um dinheiro lá para um vereador de Guarulhos. Esse vereador acabou dando uma força para eles naquele momento e eles gravaram o primeiro LP, um disco, né? Antigamente se gravava disco, LP, essas coisas, né? O povo mais jovem não deve nem saber o que é disco, mas naquela época ainda se gravavam discos. E aí eles foram lá, gravaram, fizeram 1000 cópias, mas não conseguiram vender nem 200. Foi um verdadeiro fracasso. Mas mesmo com esse fracasso, eles continuavam insistindo no sonho de serem poetas, no sonho do rock and roll, tocando a vida, né? Uma tarde, o vocalista dessa banda, ele foi até o estúdio onde eles gravaram esse LP, nesse disco, e pediu para gravar uma fita cassete, outra coisa de velho, né? Fita cassete, antigamente se gravava em fita também. E ele pediu para gravar uma fita com umas músicas assim de brincadeira, porque ele queria levar para um churrasco com os amigos. O dono do estúdio naquele momento falou: "Ó, cara, na moral, tem como não, cara? Tô ocupadão aqui, não dá para parar para você gravar a fitinha com as suas músicas. Mas faz o seguinte, se você quiser voltar, fica aqui de madrugada, cara. O estúdio vai estar fechado, você grava aí o que você quer gravar, eu deixo a chave aí com você, você grava. E tem até de manhã para você poder gravar." E o Alexander aceitou. Ele aceitou e foi lá, passou a madrugada gravando a música que ele queria gravar, né? Gravou a fitinha dele para levar para o churrasco e levou essa fita para casa, feliz da vida. Tinha gravado uma música divertida para ele levar para se divertir com os amigos no churrasco, né? E o dono do estúdio, no outro dia, quando ele chegou lá, ele ficou bem curioso com o que o Alexander tinha gravado durante a madrugada. Ele abriu o arquivo, ouviu, e lá estava gravada exatamente essa música que eu vou te mostrar agora e que talvez você conheça. Do estúdio riu demais, sabe? Ele riu demais quando viu, ligou pro Alexander e pediu para ele ir urgente no estúdio. O Alexander foi, mas ele foi achando que tinha estragado alguma coisa, que tinha quebrado alguma coisa, foi morrendo de medo e chegando lá o Rick falou para ele: cara, o que foi isso que você gravou ontem aqui? O Alexander, ainda meio sem graça, respondeu: ah, cara, é só uma brincadeira, não é nada demais não. E o Rick respondeu: cara, essa música pode virar um sucesso. Vocês precisam gravar essa música para valer. Se ela na zoação tá boa, imagina essa música produzida, cara. E o Alexander cortou logo esse papo. Ele foi logo dizendo: cara, isso não tem nada a ver com o som da minha banda. É só uma brincadeira mesmo. Eu nunca vou gravar um negócio desse e tal. Essa gravação é pra zoeira, cara. É pra um churrasco. A minha banda é coisa séria. Mas o Rick insistiu, ele falou: cara, você não tá entendendo, velho. Você tá com um cartão de loteria premiado e tá jogando o prêmio fora. Vamos fazer um teste, cara. A gente grava, você ouve, e se não gostar a gente deixa isso pra lá. Mas ao menos grava. E naquele momento o Alexander aceitou, convidou os companheiros de banda para poder gravar. Gravaram a música e o que era assim... ficou assim.
Eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar, porque ela é linda, muito mais do que eu ninja. Very, very beautiful.
Mesmo depois de ouvir a música e gostar bastante do resultado, o Alexander disse que isso não tinha nada a ver com a banda deles. E o Rick falou: realmente, não tem nada a ver. É muito melhor. A pegada de vocês é essa. Não adianta ficar insistindo, cara. Vocês já estão há 2 anos insistindo num disco que não vende. E o Alexander falou: o disco não vende, mas a gente já é muito conhecido aqui em Guarulhos. E o Rick respondeu: essa música vai fazer vocês conhecidos no Brasil inteiro. Mas mesmo assim, o Alexander e a banda Utopia seguiram fazendo shows pequenos lá em Guarulhos. Até que um dia, eles pediram para fazer um show lá num ginásio chamado Pascoal Tomeu. Esse ginásio Pascoal Tomeu é conhecido como Tomeuzão. É um ginásio bem grande, né? E quando eles pediram para tocar lá, o responsável pelo agendamento das atrações culturais da Prefeitura de Guarulhos disse que eles não tinham público para tocar em um ginásio e que era para eles voltarem a tocar em barzinho. E o Alexander pediu mais uma vez para ele. Ele disse que eles iam divulgar muito, que iam conseguir levar gente pro ginásio. E o responsável do ginásio falou o seguinte: desiste, cara. É impossível vocês tocarem aqui, ouviu? É impossível vocês tocarem aqui, impossível, tá bom? Nesse momento, o Alexander resolveu aceitar a ideia do Rick e foi com a banda gravar as músicas que tinham aquela pegada engraçada, né? Só que eles tiveram que mudar de nome. Eles deixaram de ser a banda Utopia e passaram a se chamar Mamonas Assassinas. A banda viveu apenas 8 meses e nesse período vendeu 3 milhões de cópias de CD. Se tornou o maior fenômeno da música no Brasil. E até hoje, a música da banda é ouvida em todas as plataformas. Essa história já virou musical, já virou série, já virou filme. E vendo essa história de trás para frente, é até difícil acreditar que ela correu o risco de não existir. Só por causa da insistência em não ser aquilo que nasceu para ser. Só para constar, o Alexander que eu mencionei na história é o Jim, vocalista da banda Mamonas Assassinas. E agora eu te pergunto, e você? Será que você está vivendo a história que nasceu para viver? Ou continua fugindo da sua missão? Será que você está ignorando os sinais que a vida te dá? Será que você está fugindo da sua verdade? Será que você está insistindo demais numa história que não é a sua? Às vezes, a vida entrega por muitos caminhos sinais para a gente corrigir a nossa rota. Às vezes esses sinais são por pessoas, às vezes por frustrações. Às vezes os sinais surgem num filme, numa música ou até mesmo num episódio de podcast como esse. O fato é que o chamado é insistente e não descansa até ser ouvido. Às vezes, o chamado é para você dizer um sim, talvez dizer um não, talvez fazer um curso, talvez mudar de emprego, talvez mudar de cidade, talvez abraçar a sua espiritualidade, talvez viver a sua sexualidade, talvez voltar para alguém, talvez se afastar de alguém. Seja qual for o seu chamado, se permita ouvir. Pense no quanto a sua vida pode ganhar sentido e verdade depois de você atender o seu chamado. O Dinho do Mamonas Assassinas, um dia ele achou que já era conhecido demais em Guarulhos com a banda Utopia. E naquele momento não fazia o menor sentido mudar de nome, mudar de som. E só depois de atender o chamado, ele se tornou conhecido em todos os países de língua portuguesa. E você? Vai fugir de você até quando? Até quando você vai aceitar ser bem menos do que você nasceu para ser? Bem menos do que você pode ser? Lembra quando eu disse que o Dinho pediu para fazer um show lá no ginásio de Guarulhos? E a pessoa que agendava disse que ele não tinha público para tocar lá? Lembra que a pessoa disse que era impossível ele conseguir tocar lá um dia? Então, naquele mesmo dia, ele entrou no ginásio, chorando, e colou embaixo do palco, com chiclete, um bilhete dizendo que um dia ele tocaria naquele palco. 5 anos depois desse dia, ele foi contratado para tocar lá no Tomeuzão. O ginásio ficou super lotado. Só que eles não entraram com as roupas engraçadas dos Mamonas Assassinas. Eles entraram com roupas formais, iguais às que eles usavam com a banda que era chamada Utopia. Eles tocaram algumas poucas músicas da Utopia e, num determinado momento, ele interrompeu a apresentação, abaixou, foi embaixo do palco e pegou o bilhete que estava lá. E ele contou a história do bilhete e o significado para ele de estar ali naquele dia, naquele palco. E eu vou colocar aqui para você um trecho desse desabafo. O áudio está ruim porque ele foi filmado por um fã em uma filmadora VHS. Então a qualidade do áudio não vai estar muito legal. Mas eu acredito que vai fazer bastante diferença para você ouvir essa mensagem do Dinho. Então, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Com você, o desabafo do Dinho dos Mamonas no dia em que ele se apresentou num lugar que disseram para ele que era impossível.
Eu quero que vocês saibam de uma coisa. A gente vendeu mais de 2 milhões de cópias de discos. A gente hoje é os artistas número 1 no Brasil.
aí o desabafo emocionado do Dinho. E eu espero que esse desabafo te inspire a desafiar tudo o que já te disseram que seria impossível, sabe? Tudo o que te fizeram acreditar que seria impossível. Mas esse impossível está vivo dentro de você. Esse impossível, ele vive na força de um desejo. E se existe a força desse desejo, se existe um sonho vivo no seu coração, eu peço que você se lance, que você lance a sua vida na direção desse chamado. Lance e se permita degustar o prazer de ser você mesmo, de ser você mesma. Você pode, você merece, você ainda pode sonhar. Esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se essa história te emocionou, te inspirou, eu peço que você compartilhe esse link com alguém que também merece viver aquilo que nasceu para viver. Aproveita e passa lá na descrição do episódio no Spotify, porque tem uma enquete lá e eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Tá bom? Eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio. Um forte abraço e até! Até a sua próxima vitória.
É o último, praticamente o último dia que a gente vai ficar aqui. Eu não sei, a gente chega a pensar.
Sério?
Tanto que é importante a gente sonhar e acreditar no nosso sonho. Porque antes da gente ter esse tipo de coisa, a gente não dá pra funcionar. A gente fica olhando pro céu e imaginando por que nós estamos aqui. Todos me chamavam de vagabundo, eu era músico. Mas hoje eu não sou mais músico vagabundo, eu sou artista. E é por isso que eu falo pra você, lute pelo seu sonho e tudo acontecerá. Fui criticado, fui às vezes até maltratado por acreditar num sonho. E junto com mais 4 irmãos, lutamos por ele e conseguimos chegar. Até que depois de tanta luta, as pessoas estão reconhecendo que o nosso trabalho hoje não é mais uma brincadeira, não é mais uma utopia, é uma realidade. Uma realidade sólida que vai durar durante muito tempo e vai dar sustento para várias gerações. E é por isso que eu falo para você, lute pelo seu ideal. Tenha um sonho, acredite nele. E você será como a gente, vencedores.
E aí, você precisava ouvir isso?
Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Rarra de vira, só rarra de vem, e passar a mão na bunda ainda não comi ninguém. Rarra de vira, só rarra de vem, neste raio de suruba já me passaram a mão na bunda, galera! Rarra de vira, só de rarra vem, me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Rarra de vira, só de rarra vem, neste raio de suruba já me passar a mão na bunda, e ainda não comi ninguém. Vamos lá, moça do raio, está tudo comigo. Uau, 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 a Maria se deu mal, vamos lá. Ai, como dói.